Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta sexta-feira, 26 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A equipe econômica lá do governo Lula entregou ao Congresso Nacional aquela proposta de regulamentação da primeira parte da reforma tributária após a aprovação histórica do texto no ano passado. Agora, deputados e senadores vão se debruçar sobre os termos específicos dessa matéria que trata da tributação sobre o consumo, para definir como é que eles devem ser aplicados na prática. Ainda que seja algo evidentemente muito importante para o país reduzir a carga tributária sobre o consumo para os mais pobres, a grande questão é que o projeto ainda é falho e o tema principal sequer foi debatido, que é a tributação das grandes fortunas. A segunda fase da reforma só deve ser analisada em 2025, isso se acontecer. Ela vai tratar dos lucros e dividendos. Para analisar essa e outras questões aqui no nosso programa relacionadas à política, na edição de hoje, eu vou receber daqui a pouquinho o presidente da Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, Leonardo Péricles. E como toda sexta-feira, temos debate aqui no Faixa Livre. E o tema de hoje é um daqueles que vira e mexe aparece no programa, diz respeito à dificuldade que a esquerda tem de mobilizar. Por que os partidos e os movimentos sociais são incapazes de levar seus discursos para a classe trabalhadora e engajá-la na luta de classes? Para discutir o assunto, eu vou contar com as participações do historiador e mestrando em filosofia, comunicador e educador popular Eribaldo Maia, da cientista social, bacharel em Direito e doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, além de especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, Carolina Freitas, e também do professor e deputado federal pelo PT, aqui do Rio de Janeiro, Reimão. Um programa aí para, como sempre, interessante, informativo para você ver e rever. Bom, gente, como anunciei aqui, eu já vou chamar o nosso primeiro entrevistado que está nos aguardando do outro lado da tela. Eu cumprimento o ativista social e ex-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, além de presidente da UP, Leonardo Péricles. Leonardo Péricles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas, todos que acompanham o Faixa Livre. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aqui.
Eu te agradeço, Leonardo, pela disponibilidade mais uma vez com a gente aqui no nosso programa para a gente bater esse papo importantíssimo a respeito do quadro da política nacional, Leonardo, porque o Brasil caminha aí para um quadro onde o neoliberalismo raiz tende a ser a alternativa única para a extrema-direita. O governo do presidente Lula arrasta o espectro político tão à direita que qualquer candidatura que proponha uma política mínima que busque reduzir as desigualdades de maneira estrutural, Leonardo, sem, para além desses programas tímidos de transferência de renda, vai receber a pecha de extremista da opinião pública. Já há figuras aí do próprio Partido dos Trabalhadores caracterizando essa como uma gestão de centro-direita. É o caso, por exemplo, do ex-ministro e ex-deputado José Dirceu. Há muita gente dividida, Leonardo, pelo fato de Lula ser o único político aparentemente com força eleitoral para derrotar o bolsonarismo nas urnas, mas um Lula que se comporte na cadeira de presidente, né, Leonardo? Que atenda aos interesses da banca, como a gente tem visto aí nesses quase 16 meses de terceiro mandato. Eu já queria começar logo pedindo, Leonardo, uma avaliação tua para esse cenário difícil que se apresenta aí para a esquerda no nosso país e para um governo refém dessa governabilidade rasteira que passa longe de um diálogo mais direto com a classe trabalhadora, hein, Leonardo?
Sim, Anderson. Você coloca aí temas importantíssimos no momento atual, né? Já há muito tempo, nós da Unidade Popular consideramos que governabilidade ela não deve se dar centralmente dentro do Congresso, né? Uma vez que a natureza desse Congresso Nacional é uma natureza de uma democracia extremamente limitada que nós chamamos de democracia burguesa, porque é uma democracia que, no fundamental, quem decide as coisas são os muito ricos, haja vista o Centrão, né? Que, na verdade, o Centrão é uma representação direta dos grandes empresários no Brasil, dos setores da grande burguesia, tanto industrial, comercial, como também rural, no caso do agronegócio. Então, o Centrão é isso, de centro não tem nada, são partidos de extrema direita, alguns, inclusive, de orientação fascista, e eles trabalham pela manutenção dos privilégios dessas classes que dominam. Então, não há condição de dialogar e resolver com essa turma. Então, qual é o outro caminho? A mobilização popular, que, infelizmente, nós consideramos que o maior erro do governo passa até da política econômica. O maior erro do atual governo federal é não priorizar a mobilização popular. Pelo contrário, inclusive, trabalhar para a desmobilização social, a desarticulação de qualquer luta no Brasil hoje. E nós sabemos, se a gente olhar aqui pertinho na América Latina, nós vamos ver que governos eleitos de forma muito semelhante aqui ao governo Lula, vou dar um exemplo, a Colômbia, por exemplo, o próprio presidente da República convoca o povo para ir às ruas para que seja garantido o programa aprovado nas urnas, né? Então, isso é uma forma de garantir que minimamente a democracia seja respeitada. E vejamos que nós estamos diante de um Congresso Nacional que não tem nada de democrático. Apenas há o processo eleitoral, depois que são eleitos, governam do jeito que os patrões deles mandam e desmandam. Você citou aí a reforma tributária, por exemplo. Como se faz uma reforma na dimensão que representa uma reforma tributária, um assunto de 30, 40 anos de debate sem a participação, sem a consulta da população? Então, vejamos que é um Congresso Nacional totalmente distante dos problemas e da vida. O centro de gravidade, digamos assim, da vida política já saiu do Congresso Nacional há muito tempo. Ele está nas favelas, nas vilas, nas fábricas, nas empresas, né? Nos bairros pobres, nas escolas, universidades, enfim, onde está o povo. Esse aí está, ali está o centro de gravidade da política. E eu digo isso porque essa governabilidade só pode se dar com esses setores se mobilizando e lutando, né? Estando às ruas. Porque sem isso nós não vamos ter mudança. Pelo contrário, essas classes dominantes vão avançar no seu projeto autoritário. Isso tem um projeto de golpe, projeto de limitar a democracia cada dia mais e impor um golpe militar, a lá fascista, para poder impedir que o nosso povo, inclusive, possa até votar para presidente. Setores aí dessas classes dominantes, uma parte deles defende isso. Vejam aí que nós tivemos o governo Bolsonaro e hoje fica muito nítido o que eles tentaram durante 4 anos. Então, eu acho que, e nós da Unidade Popular, consideramos que o central está na mobilização popular, é daí que saem as condições para haver um governo realmente que represente os interesses populares. Essa saída, essa novidade para o Brasil, né? É um programa baseado com base, inclusive, socialista. Sem isso, acho que não é possível a gente estabelecer um governo que realmente atenda, que seja um diferencial efetivo para milhões e milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, com carteira assinada ou não, mas a imensa maioria da população e os povos desse país.
Não tenha dúvidas, Leonardo. Acho que você tocou no ponto principal aí ao longo dessa tua primeira resposta. Você citou o exemplo lá da Colômbia, do Gustavo Petro. Inclusive, o Lula esteve lá na Colômbia na semana passada, dialogando com ele. Eu até perguntei aqui para um entrevistado nosso na ocasião se o Lula podia aprender alguma coisa com o Petro aí diante dessa visita que ele fez por lá. Porque o Petro é um político, é um presidente que dialoga diretamente com a classe trabalhadora. Esses dias aí apareceu um vídeo dele na internet falando sobre uma reforma da Previdência que ele quer implementar por lá. Ele trazendo aí os pontos vão ser colocados, enfim, circulou esse vídeo, eu até recebi isso aqui no meu aplicativo de troca de mensagens. A grande questão talvez seja a seguinte, o Leonardo. Você falou a respeito da necessidade ou da necessidade de o povo fazer com que o Lula ou impressionar o Congresso Nacional para que o governo coloque o seu programa à frente. Será que o governo Lula foi eleito com um programa de fato, Leonardo? Eu sempre me pergunto isso, porque para mim, na questão de fundo principal, era derrotar o bolsonarismo. Eu não vejo lá um programa muito claro sendo colocado por essa grande aliança que foi eleita à presidência aqui no nosso país. Será que o Lula tem um programa para, de fato, colocar à frente que dialogue diretamente com os interesses da classe trabalhadora, ou a gente vai ficar naquela de programas sociais, de transferência de renda muito limitados? O Lula foi eleito com um programa de fato, Leonardo?
Olha, concordo com você que houve muitas concessões, mas tiveram pontos, inclusive importantes, quando ele diz assim, coisas muito simples, que cada brasileiro tenha 3 refeições efetivas por dia e tal. Isso só é possível desenvolvendo políticas avançadas de enfrentamento ao agronegócio e ao latifúndio, porque precisa trabalhar políticas efetivas de reforma agrária para que a gente tenha soberania alimentar e as pessoas não vivam, porque eu estava vendo uma matéria que saiu essa semana mostrando que a gente ainda tem no Brasil cerca de 66 milhões de pessoas que vivem em segurança alimentar. Isso não é qualquer coisa. Insegurança alimentar é as pessoas não ter os alimentos básicos de qualidade para ela viver com qualidade. E aí a gente está numa situação no Brasil de instabilidade muito grande dessas pessoas. Nós estamos falando também, quando ele fala de aumento efetivo no salário mínimo, lembremos que no Diese, para o Diese, o salário mínimo, né, é o princípio do salário mínimo, quando foi criado, é atender as necessidades básicas de uma família de 4 a 5 pessoas. Segundo o Diese, que faz um estudo muito aprofundado sobre o que significa essas necessidades básicas, ele mostra que o salário mínimo tinha que ser mais de 4 mil reais. Então, não basta esse aumento real, se a gente for levá-lo ao pé da letra, ele vai precisar ser muito mais efetivo, ou seja, no mínimo ali, um aumento de 100%, por exemplo, no salário mínimo. Isso significa, vão dizer que o Brasil vai quebrar, mas isso já aconteceu na década de 60, por exemplo, onde um ministro do Trabalho, no final da década de 50, o ministro do Trabalho, então, acabou se tornando presidente da República, né? É o João Goulart, durante uma gestão ainda do Getúlio Vargas. Teve um aumento de 100% do salário mínimo e o Brasil não quebrou. Pelo contrário, a situação da classe trabalhadora melhorou. Então, eu estou falando que até um programa de grandes limitações, como é o programa do Lula, ele pode, a partir da convocação popular, resolver. Agora, nós aqui, e eu aqui, estou evocando centralmente um programa histórico da esquerda. E esse programa histórico da esquerda, ele foi gestado com as mobilizações, as lutas da classe trabalhadora e dos povos desse país. Esse aqui é o programa que precisa ser implementado. E se esse governo pretende efetivamente dar condições para que o nosso povo tenha melhores condições de vida, precisa se basear nesse programa e não nas alianças com o Centrão, porque você veja que ministros, inclusive que estiveram no governo Bolsonaro, estão nesse governo. Então, não dá para a gente conciliar nesse campo. É nesse sentido que eu venho falando.
Não, é isso. Não dá para ver conciliação aí com essa turma que dialoga muito de perto com o bolsonarismo, que está aí no governo Lula por ocasião. Essa é a grande verdade, né? Porque se o Bolsonaro, evidentemente, ou algum representante dessa extrema-direita voltar ao poder, rapidamente eles vão buscar alianças com esse pessoal. Está muito claro isso. Agora, o Leonardo, eu queria tratar contigo da seguinte questão. Ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele que é uma das figuras que ataca aí a nossa democracia ao longo dos últimos anos, foi aliado do Bolsonaro, enfim. Ele defendeu que o presidente Lula ele participe mais da articulação política do governo, né? Receba deputados e senadores para dialogar. A gente sabe que o Lira andou brigando lá, andou questionando a articulação política do governo, enfim. É o Lula que tem que ficar responsável aí por esse tipo de negociação com deputados e senadores. Qual é o objetivo do Arthur Lira com esse tipo de fala? E outra questão, você acha que presidencialismo de coalizão é algo que está absolutamente ultrapassado aqui no nosso país? Porque, ao que parece, partidos votam ali, não votam em bloco, na grande maioria dos casos, né? Deputados parlamentares aí dos partidos votam aí de acordo com seus próprios interesses e convicções. Você acha que esse dito presidencialismo de coalizão que está colocado aqui no nosso país há décadas, isso ainda vale para esse governo do presidente Lula? O presidente ainda pode se basear nessa ideia do presidencialismo de coalizão?
Olha, assim, primeiro, o tipo de relação, né, que o governo tem hoje com o Congresso Nacional é um tipo de relação que nós não concordamos, porque ele permanentemente é baseado em concessões para um setor que já tem muito e sempre quer mais. Então, o Lira é uma representação desses setores. Como eu disse, expliquei aqui no início a caracterização que nós fazemos desse chamado centrão. Então, o que eles querem é a manutenção dos privilégios das classes dominantes. Então, na nossa humilde avaliação, cabe a um presidente da República dialogar centralmente com o povo, com setores sociais. Então, nós entendemos isso, né? Agora, tem uma outra questão também de suma importância nesse próximo período, é que você chama aí de presidencialismo de coalizão, né? Justamente a proposta que nós estamos fazendo contrária é gestar fora do Congresso as condições para o enfrentamento, para que os interesses populares prevaleçam. E isso nós estamos falando também de usar mecanismos. Historicamente, há mecanismos para pressionar, né? Então, as lutas sociais, e aí eu quero focar mais nisso do que das articulações palacianas aí, acho que o principal que nós temos que entender nesse próximo período é que nós temos um trabalho muito importante a ser feito com o povo, com a classe trabalhadora, que não deixou de existir. Nós não podemos ficar caindo nessas falsas teorias que dizem que a classe trabalhadora está acabando, que a inteligência artificial vai substituir os trabalhadores e trabalhadoras. Olha, centralmente, o que nós estamos vendo no mundo, né, os dados da OIT mostram que os trabalhadores, por exemplo, do setor industrial já são o segundo maior contingente de trabalhadores do mundo, está aumentando, não está diminuindo, né? O setor de comércio continua sendo o setor central e, fundamentalmente, o que a tecnologia vai fazer é extinguir algumas categorias. Isso acontece historicamente, né? Você não tem mais, vou dar alguns exemplos aqui, você não tem mais a telefonista histórica, né, que a gente tinha lá no início do século, até a metade do século XX, isso não existe, ou telefonista, boa parte desses setores não existem mais, mas, ao mesmo tempo, você tem o trabalhador do telemarketing, né? Então, a questão fundamental é que novas categorias são extintas, novas passam a surgir, a classe trabalhadora cresce no mundo, e ela é o determinante, porque ela é a geradora de riqueza. Se a gente quer mudar o sistema, nós precisamos trabalhar com ela, que é ela que pode impedir, inclusive, que o sistema continue funcionando e pode gestar um outro sistema onde a maioria é que decida. Então, nós temos uma responsabilidade gigantesca de desenvolver esse trabalho e mostrar para as pessoas que uma revolução social não é algo centralmente da cabeça de fantasias, pelo contrário, ela pode ser implementada, né? A luta de classes, ela nunca deixou de existir, e para quem está nos assistindo aqui, a grosso modo, é um enfrentamento entre ricos e pobres. Isso nunca deixou de existir no mundo e é especial aqui no nosso Brasil. Só tem que essa luta de classe, em boa parte do tempo, ela é velada. Ela não é uma luta direta, é um enfrentamento que, às vezes, ele é fantasiado com esse discurso de democracia. Mas, no final das contas, nós estamos falando de um ano eleitoral. Fundamentalmente, quem vão ser os eleitos? Os que têm os maiores partidos, as maiores estruturas, o maior dinheiro para poder fazer as campanhas. Que democracia que é essa? Né? Os interesses populares vão estar onde nesse processo? Então, é neste sentido que nós estamos chamando a atenção. Tem uma questão, Anderson, muito importante para quem se preocupa realmente com a democracia, a gente mudar essa legislação atual, a chamada cláusula de barreira. Ela vem desde 2015, quase ninguém sabe disso. Partidos como nós, a Unidade Popular, não têm direito a tempo de TV, a rádio, a fundo partidário. Então, um partido que funciona só na base da organização da sua militância, no trabalho de base. Ele, inclusive, não acha isso ruim. Mas há uma desigualdade do ponto de vista prático, e o que a gente acha ruim é não ter o tempo de TV, não ter o rádio, não participar dos debates. E aí pontos de vista como esse que eu estou colocando aqui, que entendem, não subestimam o povo e convocam, acham que o povo é o fator determinante para resolver as contradições, não são, tem muita dificuldade de se colocar, ou seja, há uma censura a partidos como a Unidade Popular. Isso precisa acabar. Né? Não dá para poder eternizar os partidos grandes, eles continuarem os mesmos, que é isso que é a tendência com essa legislação. Então, nós precisamos mudar profundamente essa legislação. Então, se o povo quer mudança, precisa olhar para essas coisas que o discurso, como ele é montado pelos grandes meios de comunicação e tal, é que é a partir demais, e aí tinha que fazer essa lei para diminuir os partidos. Essa lei, o que ela criou? Ela está dando mais força para o Centrão. Quem está crescendo todo o processo eleitoral é o Centrão. As campanhas estão se tornando bilionárias, não é nem milionárias, são bilionárias as campanhas, sabe? E aí, quanto mais isso acontecer, menos o povo vai ter participação para tomar decisões. Então, acho que a questão é mais profunda, né? Não é olhar só o governo. Esse governo nós votamos no segundo turno para derrotar o Bolsonaro e criar melhores condições para a gente lutar. Não é para poder ficar acomodado. Muita gente, Anderson, acho que está errando em olhar para o governo, olhar a situação que existe um inimigo mesmo, o fascismo, que está se desenvolvendo, que faz ato de rua, que tem uma tentando retomar essa ofensiva, que tem força e base social país afora. E muita gente olha esse enfrentamento e fala: poxa, se a gente for para a rua, eu vou enfraquecer o governo. Isso é um erro de análise sério. Se a gente for para a rua, é que nós vamos fortalecer o campo de esquerda e popular que pode derrotar justamente o fascismo. Nós não estamos convocando manifestações para derrubar o governo Lula. Né? Nós estamos convocando manifestação para derrotar o fascismo. Isso nós temos que dar continuidade. E para finalizar esse exemplo que eu estou dando, não sei se todo mundo está acompanhando, hoje no país está acontecendo uma grande, desde março, está acontecendo uma grande greve nacional dos servidores públicos da educação, em especial os técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais, e os professores, que boa parte das universidades também aderiram, e tem universidade que até os estudantes estão aderindo à greve, paralisando as atividades. Então, isso é um momento muito importante, e essa greve, ela não está enfraquecendo o governo, ela está pressionando o governo no lugar certo, que é valorizar a educação, valorizar os servidores. Eles estão mais do que certo fazer a mobilização, tem que ser por esse caminho mesmo. E o que nós precisamos fazer é contagiar as demais categorias do setor privado, que só tem mudança indo para o enfrentamento. E aí as pessoas, é óbvio que o discurso oficial vai ser para colocar medo na gente, né? Para dizer que, olha, faz a greve aí, você vai ser demitido. Mas se você tem mobilização, se você para tudo, até os demitidos são readmitidos, como várias greves já mostraram na nossa história. Então, nós temos que investir nesse caminho, né? É isso que é o fundamental que nós da Unidade Popular pensamos.
Os nossos espectadores sabem bem dessa greve aí dos profissionais de educação aqui no nosso país. A gente tem acompanhado muito de perto, conversando com os sindicatos, falamos com a Fazubra, conversamos com o Andes, com o Sinazef, tratando a respeito dessa movimentação dos técnicos administrativos e também dos docentes aqui em greve na rede federal. Agora, eu já queria entrar, inclusive, no tema que eu puxei aqui no cartaz de divulgação da nossa entrevista, Leonardo. Essa semana, o Fernando Haddad entregou a proposta aí de regulamentação da reforma tributária lá ao Congresso Nacional, que é, sem dúvidas, um avanço aí diante do que a gente tinha, né? Foram 30 anos tentando aprovar um texto desse tipo. O problema é que o documento ainda é muito tímido, né, Leonardo? Versa apenas aí sobre o consumo. Não toca na tributação de renda e patrimônio, algo que só deve ficar para o ano que vem, isso se sair. Como é que você vê essa discussão sobre a reforma tributária, Leonardo? O que é necessário para que a gente consiga avançar nesse debate que está colocado?
Olha, precisamos de refletir profundamente dessa reforma. Eu fiz uma referência já no início aqui. Primeiro que ela já começa errada em vários aspectos. O primeiro é de não ter debate com a população. Se limita ao Congresso Nacional. Léo, existem mecanismos, é óbvio que existem mecanismos, até com a tecnologia que nós temos hoje. Nós estamos aqui, você está a quilômetros de distância de mim, e nós estamos aqui dialogando, inclusive conversando com muita gente que nos acompanha. Então, é necessário que se façam debates para explicar para a população efetivamente o que significa uma reforma tributária. Segundo elemento, uma reforma tributária do consumo, que é inclusive, pelo menos isso estão dizendo, né? Sendo mais direto, a reforma tributária no consumo. Mas vamos refletir aqui centralmente para a gente entender que está errado atacar e no consumo. Porque quando você faz uma reforma tributária do jeito que foi feita, que basicamente mantém as tributações dos mais pobres do jeito que elas já são, você está trabalhando para manter os pobres pagando imposto no Brasil, centralmente, e aliviando para os ricos. Porque uma reforma tributária no central, ela não precisava mexer no consumo agora, ela precisa mexer centralmente na renda e no patrimônio. E aí, eu quero dar um exemplo da gente pensar o orçamento, a forma de arrecadação no Brasil, os tributos, como são cobrados. Aí, para quem está nos assistindo aqui conseguir entender, 45% do que é arrecadado é em cima do consumo. É a maior parte. Isso centralmente, quando você taxa em cima do consumo, você está cobrando centralmente dos pobres. E aí eu quero dar um exemplo. Uma pessoa que tem renda de 40 salários mínimos e outra que é o morador em situação de rua. Quando comprar um macarrão, vai estar pagando o mesmo tributo sobre o macarrão. O morador em situação de rua, que talvez vai ter uma Bolsa Família, ele está sendo tributado de uma forma muito maior do que o que ganha 40 salários mínimos, que para ele não vai fazer grandes diferenças comprar, pagar aquele tributo dentro do que está inserido no macarrão. Então, veja que vai ter uma desigualdade imensa, imensa a forma de tributação no Brasil. Só tem que a outra forma de tributação que acontece é sobre os salários. Então, as duas grandes arrecadação, a outra é de 26%. Então, 45% é em cima do consumo, já taxa os pobres, a outra em cima do salário, já taxa os pobres de novo. E aí, o patrimônio é só quase 5%, é 4,8%, e a renda, 23%. Então, centralmente, não se pega a coisa fundamental, que é o patrimônio. Ou seja, uma reforma tributária que vai atacar o patrimônio, aí ela já vai inverter a ótica, porque ela vai ter que tributar quem mais tem patrimônio. Quem mais tem patrimônio no Brasil? Os muito ricos. Aí que está a questão. E a outra, a renda. Se você também tributar efetivamente a renda, quem tem a maior renda no Brasil? Isso é uma reforma tributária justa. Qualquer outra discussão, ela vai onerar sempre os que já são onerados historicamente. E é o que está acontecendo com essa reforma tributária. Inclusive, ela tem algumas coisas que são bastante perigosas, né? Porque, é claro, eles acenam para os pobres, estão falando desse cashback, né? Que é dar retorno e não explicaram exatamente como que vai ser esse mecanismo, mas você gasta com algumas coisas e você tem direito a ter restituição de recursos e tal. Agora, centralmente, quais são os perigos? Por exemplo, um desses impostos que está sendo criado, ele cria um conselho federativo, que é um conselho que eles falam que vai ser totalmente técnico, só tem que é um conselho que vai administrar todos os recursos arrecadados de uma parte desse novo imposto que vai surgir. Qual é a tendência que está acontecendo no mundo? Com muito recurso público, começa a se especular em cima desse recurso público. Vou dar um exemplo, é um negócio que chama de securitização. Os termos da economia são sempre muito complicados e feitos para que a gente não consiga entender. Mas o que, que eles fazem? Eles tiram um pedacinho, um bolozinho, 1% desse valor, que já dá bilhões e bilhões, e coloca para o mercado financeiro, para fazer investimentos em bolsa e tal. E aí, quando fazem isso, eles estão ganhando bilhões e bilhões com recurso público, fazendo operações para atender, no final das contas, empresas privadas, para fazer transações, para dar privilégios, enfim. Então, vai ser um risco e outra. Tira uma boa parte da autonomia dos estados e municípios, porque parte desse recurso vai estar condicionado a esse conselho. Então, são coisas graves que estão em curso nessa. Tanto é que boa parte dos governadores, mesmo boa parte está ligado já a esse esquema do Centrão, foi contrário a essa reforma tributária do jeito que está, porque tira a autonomia dos estados. Então, vejamos que, novamente, não houve debate com a população, né, dos caminhos, do que significa uma reforma tributária. Se já tinha tantos anos, 30, 40 anos de debate, por que tanta pressa? Por que não ficar um ano debatendo com a população para poder tomar as decisões? Porque, no fundamental, todas as mudanças que são colocadas no sentido de tributação, no sentido de previdência, no sentido de direitos trabalhistas dos últimos anos, elas são pautadas por um modelo econômico que existe desde o final da ditadura militar, que é um modelo econômico para atender a acumulação dos que já são muito ricos, a chamada dívida pública.
Não há qualquer tipo de interesse em se fazer debates e diálogos com a população. Essa é a grande verdade, né? Eu sempre questiono aqui por que, que a gente não se utiliza de determinadas ferramentas que a institucionalidade permite para trazer, de fato, a participação popular, como plebiscitos, referendos, enfim. Eu não vejo nenhum tipo de iniciativa sendo colocada para que a população participe, de fato, nas decisões importantes do país, enfim. Você citou a questão lá na tua resposta anterior, Leonardo, a respeito da divisão de recursos aí para os partidos. Eu só queria trazer uma informação. Só de fundo partidário, o PL, que é o partido do Bolsonaro, esse ano vai receber 879,8 bilhões de reais para essa eleição de 2024. 879 milhões de reais, desculpa, falei bilhões, quase um bilhão de reais, 879,8 milhões de reais, enquanto a unidade popular não vai receber nada, né, Leonardo? Ou seja, a gente sabe muito bem como é que é a divisão de recursos e o privilégio para esses partidos aí, grandes partidos que estão colocados no nosso país, os partidos da ordem. Esse é o detalhe que a gente precisa trazer aqui. Agora, ô Leonardo, em que medida a propaganda e a mídia influenciam a percepção pelos trabalhadores dos ideais de esquerda no nosso campo? Essa é uma questão fundamental, né? A gente sabe muito bem que os discursos da grande imprensa, de alguma forma, mobilizam para um ou para outro lado. Normalmente mobilizam para a direita do espectro político. Como é que você vê essa questão, a participação da grande imprensa justamente na defesa de determinados discursos para mobilizar as pessoas e outras? Você vê o nosso campo capaz de produzir um antídoto para esse tipo de influência dos discursos que são colocados aí na grande imprensa, enfim, como é que você vê essa questão?
Olha, Anderson, eu costumo dizer que a esquerda, ao contrário do que muita gente avalia, a esquerda no Brasil tem muita força. porque o discurso da grande imprensa ele é praticamente um discurso único, é um discurso neoliberal, né, que defende as privatizações, que defende o pagamento de juros e amortização da dívida pública, que defende a retirada de direitos, que defende reformas contra reformas, como foi a reforma da Previdência trabalhista. É um discurso único. Aí quando você vai ver, vou dar um exemplo com a situação de São Paulo hoje, né? Está em curso lá o processo de privatização da Sabesp, né? De várias formas. Então, foi feita a privatização, a Sabesp é a empresa de saneamento do Estado de São Paulo, então ela foi decidida a privatização dela a nível estadual, e aí a maior parte da arrecadação, a melhor parte do bolo está na cidade de São Paulo. Então, agora está em curso a privatização, né, dela no município de São Paulo. Aí, quando você vai ver as pesquisas, né? E você pega toda a grande imprensa fazendo discurso que aquilo ali é uma das melhores coisas do mundo que está acontecendo, fazer a privatização. Aí vai fazer a pesquisa para olhar a opinião pública. 60%, mais de 60% da população é contra a privatização. Você vê que mesmo com toda a manipulação dos grandes órgãos de imprensa, o povo não é burro, né? Não é idiota, como eles acham. Que é, por quê? Porque olha para as privatizações, olha como era antes e olha agora. E aí, um exemplo concreto disso é a gente olhar para o setor de telefonia no Brasil, que hoje a gente paga uma das contas mais caras do mundo. É a gente olhar para a água, onde está privatizado, como o caso do Rio de Janeiro, depois da privatização da SEDAI. A situação das pessoas ter acesso à água, como está ficando, inclusive nos grandes aglomerados, nas periferias, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um outro exemplo. Vou dar mais um exemplo. O metrô aqui em Belo Horizonte foi entregue a preço de banana para um conglomerado financeiro de transporte. E qual que é o resultado concreto disso? É que diminuiu imensamente a quantidade de pessoas que faz uso do transporte do metrô nesse sentido, né? E, concretamente, a qualidade, mais interrupções nas linhas, diversos problemas. Então, a privatização por exemplo, para exemplificar o que você está falando da mídia, e o discurso absoluto deles é que a privatização é o melhor caminho para o povo. E o que eu acho só é que essa grande imprensa tem um poder também de influenciar, é óbvio que tem, principalmente de paralisar, principalmente de criminalizar as lutas sociais, de criar também um pensamento majoritário de que a luta social está errada, de que fazer greve está errado, de que fazer ocupação você está roubando propriedade, enfim, quando tudo isso está na Constituição, tudo isso está no ordenamento jurídico, né? Nas leis do Brasil, né? E independente de estar na lei ou não, porque pode em algum momento isso passar a ser criminalizado, porque nós estamos numa situação onde esse centrão manda e desmanda, eles estão, por exemplo, tentando criminalizar no Congresso Nacional a ocupação. Quem fizer ocupação de terra, quem fizer ocupação de terrenos ou de imóveis que estão abandonados sem cumprir função social no Brasil, passa a ser criminalizado, não tenha direito à bolsa, nenhum programa social do governo, que fique inelegível. É isso que eles estão trabalhando, criminalizar as lutas. Então, independente se na legislação também passa a ser criminalizado, nós vamos continuar lutando. É assim que foi, por exemplo, para derrotar a ditadura. Então, são medidas que não nos devem amedrontar, mas que, com certeza, a grande mídia tem um papel de desmobilizar, de atacar, de criminalizar, e vejo que, mesmo assim, chega um processo eleitoral, a gente conseguiu derrotar o bolsonarismo, nós conseguimos já, sempre há bancadas à esquerda nos parlamentos, né? Agora, o que nós estamos colocando é que há uma desigualdade muito grande, né? E você deu o exemplo aí do fundo partidário, para eu finalizar, e tem também o fundo eleitoral, que é o PT tem uma migalha. E só para vocês terem uma ideia do que significou isso no último processo eleitoral, então a gente não tem nenhum centavo desse fundo partidário, que o PL tem 800 milhões, e eu falei de campanhas bilionárias, porque soma-se o fundo partidário com o fundo eleitoral que o PL vai ganhar, dá mais de 1 bilhão
Então, eles na verdade, os 878 milhões que eu citei são de fundo eleitoral, de fato, mas com fundo partidário somado vai chegar a mais de 1 bilhão, né?
Mais de 1 bilhão, e isso se dá também para vários partidos. Aí você te dá o exemplo do último processo eleitoral nacional que eu fui candidato à presidência da República. Eu tinha cerca de R$700 mil para toda a campanha que nós tínhamos para poder fazer no Brasil. Enquanto isso, os dois candidatos que estavam à frente, Lula e Bolsonaro, um tinha 77 milhões de reais para fazer sua campanha presidencial só de recurso público, e o outro 70 mais, né? Um 77, outro 70 milhões, e eu tinha 700 mil.
100 vezes então, mais, né?
Sem tempo de TV, sem rádio, sem ir nem para os debates. Isso não dá para dizer que isso é democracia. Sabe? Não é. E na nossa Constituição está lá que está o direito de livre organização partidária. O povo tem direito a organizar seus partidos se achar que deve. Né? Está lá a isonomia, ou seja, o que vale para você, vale para mim. Né? Só tem que, na prática, o que vale para eles, não vale para nós. Né? E aí, isso o que significa? Manter, eternizar os mesmos partidos. Então, quem estiver nos assistindo, refletir sobre isso e por que nós estamos lutando para mudar essa tal cláusula de desempenho que eles falam, ou cláusula de barreira, que é uma legislação antidemocrática que impede o nosso povo centralmente de participar das decisões políticas.
Não tenha dúvida. A gente sabe que a gente tem, na verdade, uma democracia dita de baixa intensidade, é o que a gente tem visto por aí. Esses exemplos que você nos dá, evidentemente mostram que a gente ainda tem muito a avançar aqui no nosso país. Ô Leonardo, estou só esperando aqui o nosso último comentarista aparecer para conversar com a gente no programa. Então, para a gente encerrar aqui o nosso papo, até porque você tem um compromisso, a gente precisa encerrar, eu queria te questionar a respeito do seguinte. Uma das preocupações que a classe trabalhadora tem nesse momento é, evidentemente, sobre a manutenção dos seus empregos ou a possibilidade, a necessidade de ter um emprego e também a respeito da segurança econômica. A gente sabe muito bem que nesse quadro de precarização que está colocado, são duas questões fundamentais aí que se colocam como interesse da classe trabalhadora acima de tudo. Você acha que essas preocupações do dia a dia da população acabam, de alguma forma, fazendo com que a receptividade dos trabalhadores em relação aos discursos de esquerda seja, de alguma forma, abandonada, digamos assim? Em um quadro como esse, Leonardo, como é que é possível a gente superar essas barreiras das questões fundamentais, práticas do dia a dia, no que diz respeito à necessidade que há da esquerda elevar os seus discursos? As pessoas não estão interessadas, ou pelo menos na maioria dos casos, em saber o que é esquerda e direita. Elas estão interessadas em ter a sua subsistência, o pão de cada dia. Como é que a gente consegue enfrentar essa dificuldade que há das questões práticas para a classe trabalhadora e levar a elas os nossos discursos, a necessidade que existe de mobilização popular?
Olha, primeiro eu respondo dizendo que sim, que há, evidentemente, as pessoas trabalhando tanto como trabalham no Brasil, com jornadas de trabalho extensivas e muito cansativas, o deslocamento absurdo que nós temos, transporte horrível, que as pessoas gastam 2, 3 horas para ir, para voltar, enfim, estão sempre muito cansadas, é óbvio, né? E isso não é um problema novo, isso é um problema histórico da atuação da esquerda no capitalismo, que é os trabalhadores estarem bastante cansados, bastante concentrados em ganhar o seu ganha-pão, em ter o básico para viver, que tem pouca condição de refletir sobre a sua própria situação. Então, isso não tem novidade historicamente, esse é um problema. Nós lutamos para minimizar isso, reduzindo jornada de trabalho, sendo contra reformas como a reforma trabalhista, que ela, na prática, está acabando com a carteira assinada, né? Enfim, quanto menos direito, mais se trabalha, enfim. Então, essa é uma contradição que nós temos que saber trabalhar nela, né? E aí, qual é a saída, assim? Claro que nós não temos aqui, se eu tivesse todas as respostas aqui, estava resolvido o problema, era só o P falar aqui, nós íamos fazer as mudanças no Brasil. Mas nós temos algumas questões que nós consideramos fundamentais e que nós estamos desenvolvendo esse trabalho e na prática está se mostrando acertado. Um deles é o trabalho de base. Junto a esse trabalhador, essa trabalhadora, lá estamos nós que somos também trabalhadores e trabalhadoras, vivendo a mesma vida que o povo vive, né? Articulando e organizando o povo no local onde trabalha, onde estuda, onde vive, né? E isso a gente chama de trabalho de base, ir lá e desenvolver esse trabalho com formação, com um diálogo que as pessoas consigam entender o que a gente está falando, e os resultados que a gente vem tendo, desenvolvendo essas ações, vem sendo muito importantes. Então, as pautas que nós estamos levantando também são bandeiras de melhorias das condições de vida da classe trabalhadora, aumento geral do salário mínimo, revogação dessas reformas que foram colocadas, recurso menos tirar dos banqueiros, porque tem de onde tirar, para investir nas áreas sociais. Aquela luta importantíssima pela prisão do Bolsonaro e dos generais golpistas, uma vez cometeram diversos crimes contra essa já frágil democracia, né? E continuam impunes, porque só ficar inelegível é muito pouco, né? Esses generais que estão tramando o golpe até agora estão aí, né? Soltos. E neste sentido, nós estamos fazendo mobilização, né? Ontem mesmo, no Brasil inteiro, nós fizemos mobilização contra a fome, né? Juntamente com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o movimento fundador da Unidade Popular, nós articulamos trabalhadores, trabalhadoras de periferias e ocupamos secretarias de prefeituras, de governo de estado, enfim, com pautas de combate à fome. E vários estados nós tivemos vitórias neste sentido. Então, nós consideramos que é necessário lutar pelas pautas fundamentais e centrais. O 1º de maio, agora, que é o Dia Internacional de Nós, Trabalhadores e Trabalhadoras, para finalizar, nós estamos no país inteiro convocando atos, mobilizações, né, para que a gente transforme o 1º de maio, resgate a natureza do 1º de maio, que é ser um 1º de maio de luta. É um dia, não é de, assim, claro que comemorações em vários sentidos são importantes, uma vez uma categoria avançou em alguma coisa, teve conquista, é claro que não somos contrários a isso. Agora, centralmente, a classe trabalhadora está sendo atacada no nosso país, e nós precisamos lembrar que o 1º de maio é um dia de luta. Olhemos aí mundo afora, quando der o 1º de maio, é importante olhar nos noticiários, mundo afora, Ásia, Europa, Estados Unidos, onde tem imensas mobilizações aqui na América Latina, o povo vai para as ruas, a classe trabalhadora ocupa as ruas no 1º de maio, e aí ultimamente está virando só festa. Né? E nós não podemos fazer isso, nós estamos diante de ataques importantes. Então, a UP vai fazer outros tipos de mobilização e está convocando setores da esquerda, enfim, é uma situação muito difícil, porque boa parte desses chamados de esquerda estão só no caminho da institucionalidade, abandonando esse tipo de mobilização, mas nós estamos seguindo o nosso caminho, convocando o povo, e a grande unidade que nós precisamos nesse próximo período é a unidade com a classe trabalhadora e os povos desse país. Acho que isso é a questão fundamental.
É isso, é a questão principal. Leonardo, chegamos aqui no tempo limite do teu compromisso, você tem que se ausentar aqui no nosso programa. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, Leonardo. Muito obrigado pela tua participação, espero que a gente possa conversar em outras oportunidades aqui no programa, tá bom? Te desejo um ótimo final de semana e deixo o meu abraço.
Valeu e um abraço para todas e todos. Quem quiser acompanhar melhor o nosso trabalho, entra nas nossas redes sociais, procura lá Léo Péricles e procura lá Unidade Popular, que é o nome do nosso partido. Forte abraço, pessoal.
É isso. Forte abraço, Leonardo. Até a próxima. Conversamos aqui com Leonardo Péricles, que é ativista social, ex-candidato à presidência da República e presidente da Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, falando um pouco sobre o quadro da política nacional nesse momento no país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa.
você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.